Olá, boa noite a todos. Não preciso falar que eu chamo Ariovaldo, né? Já está autoexplicativo aqui o negócio. Como foi falado, eu sou pastor numa igreja lá em Uberlândia, que vai fazer 10 anos no ano que vem. E fazemos parte de um ministério que tem mais ou menos 42 igrejas dentro da cidade de Uberlândia. E a gente, na verdade, começou a trabalhar alguns anos atrás com um público alternativo. Então, por isso que eu tenho esse visual assim, tão conservado, né? E aí você vai falar assim, ah, mas que aparência é essa, cara? Na verdade, nós começamos como uma igreja que era um grupo de evangelismo que trabalhava com metaleiros, com punks, com a escória da sociedade e as subculturas, né? E Deus acabou mostrando que o plano dele para aquilo que era esse projeto inicialmente era um pouco maior do que isso. Acabou que nós mergulhamos nesse conceito das missões urbanas e Deus ampliou o leque cultural. Hoje somos uma igreja que tem se transformado numa igreja de famílias. E a gente até veio comentando isso na viagem, o quanto isso é engraçado, né? Morreu aqui, opa. Aqueles caras muito loucos que antigamente eram os problemas dentro da comunidade, hoje se tornam pais e mães e pessoas que se tornam referência dentro da comunidade para que outros possam conhecer mais a respeito dos caminhos de Deus para cada um de nós. E falando sobre a questão da missão urbana, eu quero compartilhar um pouco nessa noite aqui com vocês, e eu espero poder esclarecer alguns pontos a respeito de algumas confusões que muita gente ainda faz sobre essa expressão, e também sobre alguns mitos a respeito das missões urbanas. Por que isso? Porque muita gente tem um conceito equivocado de que missões urbanas é trabalhar com gente esquisita. Tipo vocês não, tipo eu, desculpa. Tá entendendo? Se eu juntar um monte de tatuados, se eu juntar um monte de cabeludos, se eu juntar um monte de mendigos, então eu tenho uma missão urbana. Isso não é verdade. Isso é uma meia-verdade. Missão urbana é um conceito muito mais amplo do que isso. Missão urbana é compreender qual é o chamado de Deus para a igreja no meio da vivência urbana. Isso significa que nós temos a responsabilidade de alcançar todos. E quando a gente passa a discutir e tentar compreender essa problemática das missões urbanas, nós estamos então agora parando para pensar sobre como na prática a evangelização, o compartilhar das boas novas se torna uma realidade. Como a vida das pessoas é transformada por essa mensagem redentora do Evangelho de Jesus Cristo. E isso é algo desafiador para nós. Quando a gente para pensar, muita gente vai perceber que parece que historicamente algumas decisões equivocadas foram tomadas pela igreja. Por exemplo, desde os anos 80, nós como igreja preferimos acreditar em Raul Seixas, quando disse que o diabo era o pai do rock, do que crer no Evangelho de João, onde diz que Deus criou todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, essa questão da problemática das missões urbanas acaba se revelando como algo muito mais profundo do que apenas um manual de maneiras de se trabalhar na prática. Missão urbana não é fazer malabares no semáforo. Também é. Mas não é isso. Não é fazer sopa para morador de rua. Também pode ser, mas não é isso. É algo muito maior do que isso. Algo muito maior e que, de fato, tem sido o mecanismo principal pelo qual Cristo usa a sua igreja desde os primórdios da igreja, e eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Antes da gente falar diretamente sobre as práticas, eu gostaria de fazer uma análise sobre a crise que nós vivemos da nossa geração hoje. Uma geração que tem uma responsabilidade de alcançar as pessoas que estão muito próximas a nós, até porque as distâncias hoje estão muito curtas, né? Você pega um avião, você atravessa o país em 2, 3 horas. Está muito fácil. Sair do país, então, tá barato. Às vezes é mais barato ir para a Argentina do que ir para o Ceará. E então o mundo começa a ficar pequeno. A comunicação, então, muda completamente a nossa vida. Você, às vezes, conversa mais com um amigo seu que mora no Japão do que com o seu vizinho. Então isso mudou completamente a nossa visão de mundo. E quando você para analisar como tem sido a nossa visão a respeito de alguns princípios da palavra de Deus dentro dessa nova vivência de mundo, você se assusta. porque parece que algumas coisas foram sendo perdidas. Primeiro delas, parece que a nossa atitude como cristãos, como igreja, acaba, de certo modo, negando a autoridade de Deus, o conceito da autoridade, o reconhecimento de que toda autoridade está em Deus, e também o reconhecimento de que toda autoridade existente nesse mundo é dada por Deus. Então, nós temos versículos para embasar isso. Lá em Romanos 13, 1, fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. E aí você me fala: cara, que versículo horroroso, porque você não sabe como é que é o meu pastor. Eu sei. Ou você acha que eu sou o cara mais legal do mundo, tá entendendo? Você acha que não tem gente que reclama de mim também? Eu sei, cara, eu sei o que você está falando. Agora, a minha pergunta é se você tem reconhecido que, por mais que esse cara possa ser o capeta na sua vida, ainda assim há autoridade da parte de Deus sobre a vida dele. Isso não significa que você vai ter que se submeter a coisas que são contrárias aos princípios da palavra de Deus, mas isso significa que você precisa reconhecer o que de fato é a autoridade dada por Deus. E aí, ainda falando sobre autoridade, a gente começa a ver que muitas vezes, quando a gente se coloca como autoridade dentro do reino de Deus, você se torna tão cancerígeno quanto aquela pessoa, aquele sistema que nós combatemos com o nosso discurso. Porque lá em Lucas 22 fala assim, ó: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Então se torna muito cômodo dentro desse discurso de querer alcançar as pessoas, de querer fazer o novo da igreja, de ser relevante para a nossa geração, começar a olhar para aqueles que Deus tem levantado como autoridade e dizer assim: esse cara é um idiota. E às vezes ele é mesmo. Mas será que nós somos diferentes com a autoridade que Deus tem colocado nas nossas mãos? Essa é a pergunta. O meu maior medo como cristão é eu me tornar pior do que as coisas que eu tenho combatido, do que as coisas que eu tenho rejeitado, porque não fazem parte da palavra de Deus, do plano de Deus para a vida de um cristão. E isso é sutil, irmãos. Isso é muito sutil. É muito fácil, às vezes, a gente falar das coisas, a gente reclamar de um sistema, reclamar do que está acontecendo, sendo que nós mesmos não conseguimos ser a resposta das nossas próprias orações. Sendo que, às vezes, Deus colocou todas as oportunidades para que a gente mude essa situação nas nossas mãos. E é difícil isso. Sabe aquelas cadeiras que tem nas igrejas tradicionais, aqui atrás, assim, né? Eu acho aquilo lá sensacional. É ridículo, mas é sensacional. É ridículo porque, às vezes, você fala assim: não, você vê um negócio desse, é igreja tradicional. Não, cara. A representação que aquilo tem... Eu acho que tinha que ter uma cadeira que fazia massagem, que reclina, assim. Seria muito mais legal. Mas sabe o que aquela cadeira representa? Ela representa o conceito de autoridade na sua forma mais pura. Uma comunidade que reconhece os homens de Deus que têm sido levantados e que publicamente são aceitos como homens de Deus, como aqueles que foram revestidos de autoridade para conduzir as pequenas coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Porque quem colocou aquela cadeira ali foi a igreja. Não foi a Bíblia. Não está escrito lá na Bíblia assim: coloque uma cadeira toda atrás do púlpito toda vez que você for pregar. Aliás, eu fui pregar numa igreja lá em Fortaleza. Eu cheguei atrasado no culto, né? Não, desculpa, eu não fui pregar, eu fui participar do culto, porque eu preguei 4 dias. Aí no domingo eu não tinha obrigação nenhuma de ir no culto. Mas eu falei: ah, já estou aqui, eu vou lá ver, né? Aí eu cheguei, a hora que terminou o louvor, e era a mesma situação daqui, assim, ó. Você chega na igreja atrasado, adivinha qual o único lugar que tem para sentar? Na primeira fileira. Aí eu pensei assim: eu vou passar discretamente, na medida do possível, e eu estava com uma calça vermelha, parecia o Tiririca, né? E eu pensei: eu vou passar discretamente pelo canto e sentar lá. Aí beleza, eu fui discretamente. A hora que eu sentei, o pastor que estava lá pregando falou assim: pastor Ariovaldo, por favor, senta aqui atrás de mim. Foi a pior experiência da minha vida. Eu não podia tirar a meleca do nariz, que tinha todo mundo olhando para mim o tempo inteiro. Foi horrível. Mas eu senti o peso da responsabilidade. E muitas vezes na nossa vida, a gente não tem entendido qual é a missão de Deus para a igreja, porque nós não estamos entendendo qual é a missão de Deus para nós. A gente está diluindo o conceito de autoridade nas nossas crises existenciais. Irmãos, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A nossa atitude como cristãos, ponto 2, também nega a soberania de Deus. Em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Porque nós vivemos crises e, como o Arizão falou aqui, nós queremos respostas para as nossas crises. Nós queremos que Deus mova pessoas ou o sobrenatural. O negócio que ele falou aqui de abrir o mar ou andar por sobre as águas, né? A gente vinha conversando sobre isso na viagem. Sabe o que a gente estava conversando? A gente estava conversando assim, é engraçado que o cara não cogitou nessa música a possibilidade de pegar um barco e remar. Entendeu? Então, se não se abrir o mar, Deus não te fizer andar por sobre as águas, pega um caiaque e rema, preguiçoso. Porque nós temos que chegar lá. Não foi Deus que te mandou chegar lá? Então, para de reclamar. E nós negamos o conceito da soberania quando a gente não sabe dar graças. E aí fala lá em Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E é difícil dar graças. É difícil dar graças pela dificuldade. É difícil dar graças pela doença. Dar graça pelo sofrimento. É difícil. É difícil dar graças porque Deus às vezes nos colocou em circunstâncias que a gente não quer. E a grande verdade é que Deus não tem compromisso nenhum com o nosso conceito de felicidade. Porque o conceito de felicidade de Deus é muito além do nosso. O conceito de plenitude de Deus é muito além do nosso. Eu adoro aquela passagem que fala que o Espírito Santo intercede com o nosso espírito, de modo que as nossas orações, com gemidos inexprimíveis, chegam a Deus de uma maneira purificada, filtrada. Quando eu leio isso, o que eu começo a pensar é assim, quando eu oro, Deus me dá um carro, o Espírito intercede, filtra, e aí a oração chega lá para Deus e fala assim, Deus me manda para o Iraque. Deus, eu preciso de um aumento. Deus, quero ser missionário a vida inteira. Deus, mata minha sogra. Deus, faz essa mulher viver para sempre. É difícil, cara. E esse é o Espírito Santo agindo em nós. E às vezes, nós não temos aprendido a dar graça. A entender que quando você orar por aquilo que é o desejo do seu coração, e como foi falado aqui anteriormente, nós só vamos viver a plenitude da palavra de Deus quando aquilo que a gente pede para Deus for a vontade de Deus. Todas as suas orações vão ser atendidas, afinal a vontade de Deus é sempre atendida. É muito óbvio, é muito simples. Mas nós queremos que Deus seja escravo dos nossos desejos, dos nossos desígnios, e ai de Deus, se não fizer aquilo que a gente quer. Ai de Deus. Então, irmãos, nós estamos negando a soberania de Deus. O fato de que Deus é Deus e você não é nada. E não importa o que aconteça, se o negócio está bom ou não está, você não é nada. Nós não merecemos nada da parte de Deus. E tudo que vier é lucro. Hoje a gente também estava comentando, antes de vir para cá, sobre aquele papo de galardão, né? Adoro esse assunto. Não vou nem entrar no mérito da questão, porque senão vai longe aqui a parada. Mas tem muita gente que está discutindo pedrinha na coroa. Tem muita gente que fica assim, ai, porque no céu a rua vai ser de ouro. Sabe por que a rua vai ser de ouro? Porque não vale nada. Paralelepípedo é ouro? Não vale nada, meu irmão. É onde o cavalo vai andando e vai cair no cocô, assim, não vale nada. E quando você entende que você não merece nada, você vai perceber que se Deus te levar para o céu e te colocar para morar numa caixa de papelão debaixo de um viaduto celestial, É muito mais do que você merece. E aí você vem com esse papo para mim de pedrinha na coroa. Deus tem boas coisas para os seus filhos. Mas confie em Deus. E deixa Ele decidir o que é que você merece. Tá no céu já é muito mais do que qualquer um aqui merece. Se Deus nos mandar todos para o inferno, Deus é justo e Deus é bom. Essa é a verdade. Mas às vezes é difícil aceitar isso. Nós negamos, com as nossas atitudes, os fundamentos da fé cristã. E isso se reflete numa igreja também que não compreende a sua missão. Então fala lá em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, é problemático. É problemático. Quanta gente está sendo enganada por não ser capaz de reconhecer o verdadeiro poder de Deus pelo fato de não conhecer as escrituras. Gente que está se deslumbrando com sinais, com prodígios, com fumaça, com gente andando sobre as águas. E vou te dizer um negócio. Tem muita gente andando por sobre as águas aí. Mas nós precisamos discernir o que realmente é de Deus e o que não é. Essa é a verdade. Como chama aquele mágico lá que anda sobre as águas agora? Não é o David Blaine, é o mais novo. Chris Angel. Aí ele anda sobre as águas, cara. Na piscina em Las Vegas. Muito mais fashion do que Jesus fez. Então, é de fato isso que nós estamos procurando? Ou nós estamos querendo entender o que o conhecimento das escrituras vai produzir em nós, de modo que a gente seja capaz de entender o propósito do milagre. De modo que a gente seja capaz de entender que para algumas orações, Deus vai te fazer milagre. Ah, o irmão está sofrendo. Beleza, você vai lá resolver, cara. Como? Se vira. Reparte. Chora junto. Eu estava querendo escrever um material sobre aconselhamento, né? Só que eu escrevi duas linhas e acabou. Porque eu falei assim, cara, eu resumi toda a teoria de aconselhamento em duas linhas. Quer saber como é que é? É assim, ó. Quando você for aconselhar alguém, você nunca diz o que a pessoa tem que fazer. Você precisa levar essa pessoa a dizer com a própria boca o que ela tem que fazer. Porque em 95% dos casos ela sabe o que fazer. Ela só não quer fazer. Aí quando ela disser com a própria boca o que ela quer fazer, aí você diz assim, eu vou te ajudar. 95% dos casos estão resolvidos. Os outros 5%, ninguém no mundo resolve. Aí você abraça, chora e fala assim, vamos orar. Pronto, resolvemos todos os problemas de aconselhamento da igreja. Aí você fala, nossa, mas é tão simples. Não, não é simples. Mas é uma grande verdade que você vai ter que entender que Deus está colocando responsabilidade sobre nós. E nós precisamos conhecer a Escritura para que a gente possa ser capaz de discernir claramente o que é o poder de Deus na Terra. O que é a manifestação genuína do poder de Deus na Terra. Para que você não fuja dessa responsabilidade de ser a resposta das orações das pessoas. Para que a gente pare de terceirizar a responsabilidade. E é incrível isso, porque muitas vezes a gente tem uns medos bobos como cristãos que não fazem o menor sentido. Sabe o que eu mais gosto quando eu leio os evangelhos? As coisas, às vezes, que você pega nas entrelinhas, que está tão na nossa cara que às vezes você não percebe. Por exemplo, você já percebeu que Cristo nos ensina que errar não tem problema nenhum? E que de vez em quando na sua vida vai dar tudo errado mesmo. Eu uso no meu perfil lá no Facebook que eu sou palestrante desmotivacional. Entendeu? A minha especialidade é tirar toda a motivação de você. No final, se você sair daqui quase em depressão, o meu objetivo foi cumprido. Porque eu acho que algumas expectativas que a gente tem cultivado como cristãos não são bíblicas. E talvez algumas expectativas nós temos que perder mesmo para a gente sair daqui desesperado. E quem sabe nesse desespero a gente clame genuinamente para Deus transformar nossa vida. Para o Espírito Santo começar a agir em nós. Olha o que eu estou falando. Deus chama os seus discípulos e fala assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão falhar. Vocês são os homens de Deus. Eu estou dando autoridade de Deus. Vocês vão pregar o evangelho. Vocês vão pôr a mão nos caras, eles vão ser curados. Vocês põem a mão lá, expulsa os demônios. Se tiver um palmeirense lá, vira corintiano. Tudo de bom vai acontecer. Desculpa, irmãos, eu não resisti. Mas, mesmo vocês tendo toda a autoridade de Deus para fazer a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. Às vezes vai dar errado. Aí você fala, não, cara, que negócio é esse? O que você fumou, né? Nada, irmãos. Nada, deixa eu achar aqui, peraí. Esses negócios tecnológicos é legal, né? Olha aqui, Lucas capítulo 10, versículo 5 em diante. Jesus pega os caras, divide de dois em dois e fala assim, ó, vocês vão nas cidades, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Olha que legal, né? E aí ele dá instruções explícitas. Ele diz assim, ó, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó dos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Sabe o que Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, vocês são os caras, vocês vão lá, vocês vão orar, as pessoas vão ser curadas, mas vai ter cidade que vocês vão chegar que não vão receber vocês. Você é o homem de Deus, a mulher de Deus, mas vai dar errado. E deu errado. E deu errado, não foi pouco, não. E aí eu parei para pensar, falei assim, mas o que Jesus está querendo dizer com esse até o pó? Porque eu consigo pensar em muitas coisas. Até o pó é o quê? Até o pó significa que daquela experiência ruim, nós vamos ter que aprender a deixar muitas coisas ali. Até o pó. Talvez nós vamos ter que deixar a nossa crise existencial. De Deus, eu queria ser a resposta da oração para as pessoas, mas deu errado. E agora eu magoei. Deixa isso lá, meu irmão. Deu errado? Deixa lá. Ah, eu queria fazer, mas meu pastor é um demônio. Beleza, irmão, mas deixa isso lá, na experiência ruim. Ah, eu queria fazer, mas tudo deu errado, choveu. Naquele dia lá, tudo pronto, choveu, estragou a parada. Deixa isso lá. Deixa a mágoa, deixa a tristeza. Deixa isso tudo lá, deixa até o pó. Não leva nada dessa cidade. Não leva nada dessa experiência. Porque nós precisamos estar motivados com as coisas certas. As coisas certas são, não importa que às vezes as coisas vão dar errado. Deus mandou você fazer, nós vamos fazer. E quando a gente começa a pensar, então, no conceito da missão de Deus para a cidade, e por isso missão urbana, você vai perceber que se às vezes a gente fizer grandes coisas dentro dessa cidade, você não vai ver o resultado que você gostaria de ver. Quer ver uma coisa louca? Vamos plantar a igreja em São Paulo? Vamos, legal, vamos fazer um planejamento aqui. Se a gente plantar 1000 igrejas em São Paulo, sabe que diferença isso faz na cidade de São Paulo? Nenhuma. Porque 1000 igrejas em São Paulo não é nada. E aí, por conta desse pensamento, você não planta nenhuma. Por conta desse pensamento, você não consegue ser o milagre de Deus na sua igreja. Por conta de ficar pensando no problema que vai rolar lá na frente, você não faz nem o que você tem que fazer agora. E aí a culpa é de quem? Do diabo? Pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos fazer algumas reflexões aqui do que está rolando. E aí eu começo a ver gente que está tão envenenado com essas coisas, com isso tudo que eu falei aqui, a questão da autoridade, da soberania, dos fundamentos, e que essas pessoas acabam desistindo. Essas pessoas acabam dizendo assim, não tem jeito, essa luta está perdida. Porque nós estamos aqui tentando fazer missão integral, levar o evangelho para transformar a sociedade, mas essa sociedade é um buraco negro. Tudo que eu faço parece que é engolido. E isso está equivocado, irmãos. E daí que está sendo engolido? E daí que o negócio não está cumprindo as suas expectativas? Quem diz que Deus tem compromisso com as suas expectativas? Se a gente fizer um trabalho que custou 100 milhões de dólares e trabalhou 30 anos e ganhou uma alma para Cristo, apareceu um filho de Deus lá que reconheceu que foi chamado por Deus para ser filho, já não valeu a pena todo o sacrifício? Mas parece que nós estamos preocupados demais com preencher planilha. Nós estamos preocupados demais com coisas que não são importantes. E é difícil isso. Aí essas pessoas desistem da igreja. E eu começo a pensar que desistir da igreja é aquele velho discurso, né? Está na moda agora. Ah, eu saí da igreja para ser igreja. Porque a igreja não é igreja mais. Isso é a coisa mais Judas Iscariotes que eu já ouvi na minha vida. Porque o cara está dizendo assim, é muito ruim estar aqui com vocês, porque vocês não são bons o suficiente. Eu vou fazer sozinho, ou com os meus amigos, que no caso deveriam ser chamados de comparsas, porque sozinho ali a gente se entende, a gente pensa igual, e aí vai dar certo. Irmão, isso é a coisa mais Judas Iscariotes, você está pensando no teu benefício, e não no benefício do reino, não no benefício da comunidade. Quanto mais você orar para Deus tirar uns caras chatos do seu lado, sabe o que vai acontecer? Pior vai ficar. Porque o Espírito intercede e traduz a sua oração. Não, mas nessa igreja só tem gente pilantra. Lógico, porque o Evangelho é para os doentes. Não deixa sua bolsa aí e vai no banheiro. Porque aqui tem ladrão. E é nós. É nós. Está entendendo? Não é, mas esse cara é um safado. É, é nós mesmo. E aí você é instrumento de Satanás para tentar o seu irmão na dificuldade dele. Aí você fala assim, mas como que eu vou conviver com um bandido? Do mesmo jeito que Deus convive com você. Deve ser insuportável para Deus. E aí quando a gente faz isso, a gente se torna uma comunidade sem expectativas. Tipo assim, não, aqui só tem gente ruim, estou em casa. Não, o irmão caiu. Tudo bem, eu não esperava nada diferente disso. Eu me surpreendo é quando ele acerta. Eu me surpreendo quando ele dá outra face. Mas por que você se surpreende? Porque eu faço as mesmas porcarias que ele faz. E aí a gente vai junto, ajudando um ao outro. E aí a igreja se torna consciente da sua missão. Ser aquela que compreende a responsabilidade com o outro. A gente começa a primeiro se curar. Curar uns aos outros. O cara que vai orar, aquela oração que rola na igreja, mas ninguém pode falar, né? Deus, me livra da pornografia. Ele vai mudar a percepção da oração dele. Porque ele vai poder chegar na igreja e falar assim, Deus, me livra da pornografia. E alguém vai se levantar e falar assim, eu vou te ajudar. Aí você vai lá e rebenta o computador dele tudo. Porque vocês são amigos. E amigo pode fazer essas coisas. Amigo risca seu carro e está tudo bem, cara. Amigo fala que sua mãe tem bigode e está tudo bem. Depois que faz uma tragédia dessa, chuta o cachorro, põe o pé no sofá, fecha a geladeira com o pé. Depois que ele faz isso tudo, você ouve aquilo e fala assim, cara, obrigado por me trazer a razão, por ter quebrado meu computador, por ter me instruído a tirar ele do quarto e botar na sala, na frente de toda a família. Obrigado por me ajudar com isso, obrigado por me ajudar naquilo, obrigado por falar que minha mãe tem bigode, obrigado por trazer um Presto Barba para ela. Obrigado. Uma igreja consciente da sua missão vai ser aquela igreja que compreende que nós não estamos aqui para ser cheio, nós estamos aqui para ser vazio, nós estamos aqui para repartir aquilo que Deus deu com os outros. E quando a gente começa a repartir isso, a gente ganha uma consciência de missão, que aí começa a sair para fora da igreja. E aí vira missão urbana. A igreja fazendo coisas que impactam a sociedade. A igreja fazendo coisas que transformam a realidade do bairro, da cidade, da escola, do trabalho. Muda a vida, muda a vida. Aí tem gente que fala assim para mim, mas a igreja não é um templo, por que eu tenho que ir lá? É verdade, a igreja não é um templo. Só que você sozinho também não é igreja. Você reunido com o seu comparsa, está entendendo? Que é aquele que fala amém para todas as besteiras que você fala, também não é igreja. Porque você não está reunido no nome de Jesus, você está reunido no seu nome. Então, igreja é um lugar de conflitos reais. Se não tem conflito real, não é igreja. Eu gosto de dizer assim, ó, igreja é igual tatuagem. Se não doer, não é de verdade. É rena, do capeta. Tem que doer, irmão. Tem que doer, né? Tem que sangrar. Se não doeu, tem alguma coisa errada. Evangelho light. Isso não é de Deus. E aí você me pergunta assim, cara, mas por que que a gente tem que fazer missão urbana? Por que que então que isso que já é difícil de viver aqui dentro, nós vamos ter que viver isso lá fora? E eu tenho muitas propostas para isso. Primeiro, nós vivemos na cidade. E tem uns caras que lê a Bíblia e lê tudo errado, né? O cara lê a história de Jesus andando com seus discípulos e sabe o que que ele imagina? Jesus e os discípulos de mão dada correndo no campo. Todo mundo de mão dada assim, ai, que legal, cantando hinos. Não, cara, não é nada disso. Você vai lá ler os evangelhos, você vai ver Cristo indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Os núcleos urbanos já existem desde os primórdios do evangelho. A igreja já se estabelece na cidade. Então, essa questão das missões urbanas não é novidade nenhuma. A questão é que as mudanças no ambiente urbano estão acontecendo cada vez mais rápido. E a igreja tem uma dificuldade de acompanhar as mudanças. Tem uma dificuldade séria de acompanhar as mudanças. Porque a gente olha para as coisas que estão acontecendo e a gente vive em crise. A gente vive em crise. Sabe o que eu mais gosto quando eu paro para pensar sobre crise? É pensar que, na verdade, tudo que Deus cria e que é vivo, e a igreja é uma dessas coisas, essas coisas estão presas a um ciclo orgânico de existência. Por exemplo, a igreja, por isso que a gente usa a expressão plantar igrejas e não implantar igrejas. Implantar é organização, plantar é organismo, é semente. Entendeu? E a Bíblia não fala de plano de negócio, fala de semente. Saiu uma administradora fazendo um plano de negócio. Não, irmão. Saiu um semeador a semear. Essa é a grande verdade. Agora, o ciclo orgânico, ele tem fases. Tudo que é vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Só que como o Arizão falou aqui, ninguém quer morrer. Você quer ver Deus, mas você não quer morrer. Aí fica esses papos de, ah, eu quero ser arrebatado. Tá doido, cara? Morre logo. Quando eu viajo de avião, eu faço mó terrorismo, gente, sem brincadeira. Eu tava voltando do Chile esses dias com a minha esposa e tal, e aí o avião pegou uma turbulência, que nós falamos assim, dessa não escapa. Aí a hora que o bagulho chacoalha, eu grito assim, uhul! E aí todo mundo fala assim, eu quase apanhei já por causa disso. Aí minha esposa, você não quer ver teu filho, não? Eu falei, quero, mas eu quero ver Deus mais. E ela, mas você quer cair de avião? Eu falei, pelo menos ninguém vai falar que eu estava gordo no velório, né? Que não vai sobrar nada, né? Voltando para a parte séria. A gente é tão fissurado com esse negócio de querer viver para sempre dentro da forma que nós estamos aqui, limitada, incapazes de viver 100% espiritualmente, que sabe o que acontece? A gente começa a criar uns conceitos equivocados no nosso meio. Por exemplo, morre um irmão aos 95 anos de idade. Aí você faz o velório dele aqui na igreja, né? Porque afinal, ele está aqui desde que isso aqui era supermercado. Aí você põe o caixão do cara aqui, e aí vem as pessoas, né? E põe a mão no morto lá e... Tava tão bonito. Não tava bonito não, meu irmão. Tá destruído já. Não funcionava um monte de coisa ali já. Tão jovem. Que jovem, cara. Sabe o que a gente tinha que fazer? Quando morreu um irmão, nós tínhamos que fazer um churrasco aqui. E falar, glória a Deus pela vida do irmão. Que esse homem, essa mulher, foi de Deus. Teve uma vida íntegra. Roubou bolsa quando os outros foram no banheiro, mas se arrependeu. Difícil, né? Essa pessoa foi uma pessoa transformada. Essa pessoa fez a diferença na minha vida. E aí nós vamos chegar todo mundo aqui e falar do tanto que essa pessoa foi importante para nós. E agora deixa eu te dar uma má notícia. A igreja também morre. Quantas igrejas você conhece que tem 2000 anos de idade? A católica. Tá, quantas igrejas você conhece que tem 2000 anos de idade? Mas fala, não conheço nenhuma. Já viu igreja primitiva? Tem uns caras que ficam assim, ai, precisamos ser como a igreja primitiva. Sai fora, irmão, é fria. A igreja primitiva era tão ruim que Deus matou ela. É, peraí, como assim? Olha só, presta atenção. A igreja primitiva foi o melhor de Deus para aquela época. E ela viveu tudo que ela tinha que viver. E sabe por que o evangelho chegou até nós? Porque ela deu frutos. E quando essa igreja morreu e foi Deus que matou, porque vida e morte está na mão de Deus. Sabe o que aconteceu? Esses frutos deram frutos, que deram frutos, que deram frutos, que deram frutos, e hoje essa igreja aqui existe. Hoje a sua igreja existe. Só que a gente, às vezes, está pensando tanto como organização que nós estamos querendo viver para sempre. Deus me livre, minha igreja fechar. Não, irmão. Glória a Deus, às vezes, se algumas igrejas fechar. A minha pergunta é se, enquanto ela está viva, ela está dando frutos. Porque se ela está dando frutos, se ela está reproduzindo a mensagem de Cristo com clareza, com idoneidade, sabe o que vai acontecer? Essa igreja vai morrer, nós vamos fazer o velório dela aqui. E quantas igrejas, quantos irmãos, quantas pessoas, quantos ministérios vão estar em volta celebrando aquilo que essa igreja foi. E nós vamos dar glória a Deus por aquilo que Deus fez. Então esse ciclo de vida acontece. E sabe por que nós fazemos missões urbanas? Para ser relevante no meio da comunidade. Para fazer com que o evangelho seja compreendido pelas pessoas lá fora. Mude a realidade das pessoas. Só que algumas coisas vão ter que morrer mesmo. E muitas coisas vão ter que ser semeadas para que as coisas comecem a acontecer lá na frente. O nosso desafio é entender que o nosso objetivo na vida é ter um velório glorioso. Uma vez eu andava de moto assim, né? Aí eu parei do lado de uma caminhonete, daquelas grandonas, desse tamanho, né? Toda vez que eu vejo uma caminhonete dessa, na viagem, eu falei várias vezes, né? Tipo assim, quando que eu vou ter uma dessa? Aí meus amigos, meus irmãos lá de Uberlândia, falam assim, nunca. Aí, obrigado, viu? Não, mas aí assim, né? Eu vi a caminhonete e falei assim, meu Deus, como eu queria uma caminhonete dessa? E é bênção, irmão. Eu já dirigi várias, não era minha, mas foi bênção. Serviu o propósito ali. E aí, sabe o que aconteceu? Abriu o vidro assim, tinha um velhinho lá de uns 200 anos dirigindo assim. Era tipo o pai do Niemeyer, sabe? E aí, Deus falou comigo. Deus falou assim, quando você for velho igual esse cara, você não precisa de caminhonete, você precisa de caminhonete hoje. E quando você precisou realmente de caminhonete, sendo sua ou não, eu provi. Quando você for velho igual esse cara, você precisa de netos para empurrar sua cadeira de roda. E aí eu falei, cara, é isso. Isso é dar fruto. É entender que nós vamos passar para frente. Nós vamos deixar um legado para as próximas gerações. E são os frutos. O nosso desafio é criar pontes entre as gerações. E aí você me pergunta assim, beleza, entendi. Já sei que nós temos que fazer missão. Como que faz missão urbana, então? E aí eu tenho algumas proposições aqui. Fazer malabares no semáforo é missão urbana? Lá em Uberlândia, nós fizemos isso, cara. Nós pegávamos e botávamos os caras lá fazendo malabares. E a gente evangelizava, dava uns panfletos, conversava com as pessoas. Agora lá em Uberlândia, tem tanta gente pedindo dinheiro, fazendo malabares com fogo, que se você for lá evangelizar, eles jogam dinheiro para você. Entendeu? Já é clichê lá, não funciona mais. Por quê? Porque as realidades urbanas mudam rápido. Em São Paulo também, nem faça isso, não funciona. Ah, vamos fazer uma campanha para arrecadar brinquedos para o Natal. É importante? É. Mas se isso é tudo que nós estamos fazendo, nós estamos entendendo a mensagem pela metade. Nós estamos entendendo o negócio pela metade. Como que nós vamos fazer? Simples. Fazer missões urbanas é entender que a igreja e as pessoas têm o desafio de viver no meio das outras pessoas. Viver no meio daqueles que não conhecem a Cristo. E pelo amor de Deus, sem se corromper. Porque se você ainda se corrompe com a cultura das pessoas, então você é menino na fé. Você ainda está precisando de discipulado, cara. Você ainda está precisando ler a Bíblia. Você está precisando ser cuidado por alguém. Mas o objetivo dos pastores, o objetivo da liderança das nossas igrejas tem que ser formar cristãos maduros. Pessoas que vão viver lá fora, no meio do caos, e não vão se corromper. E quais são os limites dessa vivência no meio das pessoas? Essa é a questão, porque os limites são individuais. Vai ter gente que não pode entrar no prostíbulo para pregar para a prostituta. Porque é igual a bolsa que você largou em cima da cadeira. Você está entendendo? Esse cara, ele vai ter que discernir da parte de Deus quais são os seus limites, e aí ele não vai lá. Só que aquele que não vai, vai ter que virar para aquele outro que já não tem esse problema e falar, você vai, irmão. E aí você percebe como é que nós não estamos mais de bad lei? O que, que é graça? É compreender a responsabilidade individual e não fugir dessa responsabilidade. Então, irmão, eu não vou. Mas quanto custa? Porque eu vou pagar essa parada. Eu não vou deixar você resolver essa questão sozinho. Você vai lá, eu estou aqui orando. Quando você trouxer essas pessoas, elas precisarem de ajuda, as famílias que estão por trás, tudo, conta comigo, porque eu vou ajudar. E aí nós vamos funcionando como corpo. Aí a gente começa a fazer missão urbana na prática. Jesus é um cara engraçado. Quando eu leio os Salmos lá, eu penso assim, né? Está escrito assim: não se assentarás na roda dos escarnecedores. Aí eu leio os evangelhos e eu vejo Jesus sentando na roda dos escarnecedores. Aí você fala assim, mas como assim? Jesus pecou então? Não, gente, é que o conceito é um pouco mais amplo do que às vezes a gente está lendo. Sabe qual que, o que está falando lá em Salmos? Está dizendo assim, ó, não se assente na roda dos escarnecedores para ser um escarnecedor junto com eles. Mas quando você for um cristão cheio da compreensão da missão de Deus e do poder do Espírito Santo em você, sabe o que vai acontecer? Você vai sentar no meio da roda dos escarnecedores e lá vai virar ponto de salvação. Você acha que os caras chamavam Jesus para ir para as festas? Por quê? Você chama o filho do carpinteiro para ir para as festas que você faz? Duvido. Havia algo em Cristo que era magnético. E era a capacidade dele de discernir a cultura das pessoas e falar dos valores do reino de Deus. Transformar o escárnio em algo que podia ser utilizado para repartir o reino, a salvação. Então ele sentava com prostitutas, com cobradores de impostos corruptos, e ele conseguia falar de graça, contando histórias que aqueles caras compreendiam, falando de moeda, de peixe. E sabe qual que é o nosso erro quando a gente pensa em missões urbanas? A gente quer falar de moeda, de peixe, mas a gente não quer falar de música, de iPod, de faculdade, de sexo, porque a gente quer deixar alguns assuntos para lá e acha que está fazendo muito bonito por repetir aquilo que Deus utilizou dentro daquele determinado contexto. Nós estamos precisando é dos contadores de parábolas do século XXI no meio da nossa geração. Gente que vai se encher tanto do Espírito Santo e do Evangelho que onde você sentar, meu amigo, o que acontecer vai virar possibilidade de contar uma história. E aí você vai contar a história, vai falar do reino de Deus, vai falar da graça e da salvação em Cristo Jesus, e as pessoas vão dizer assim, cara, eu nunca vi ninguém falar desse jeito. É sinistro. Aí você fala, mas como que faz isso, cara? Primeira coisa, nós precisamos de sensibilidade para entender que Deus está esfregando na cara da igreja possibilidades. O mundo lá fora está gritando de sede de Deus, clamando de desespero por conhecer Deus. Só que nós, como igreja, estamos tão equivocados a respeito da responsabilidade que a gente tem na missão, que a gente está voltado para o nosso próprio umbigo. A gente ouve o clamor da pessoa lá fora e a gente não entende esse clamor. Quer ver um exemplo prático? Alguns, né? Quem que conhece a Lady Gaga? Legal, né? Uma bênção, né? Não, não é. A Lady Gaga está arrebentando aí nas paradas, cara. E a gente vê aquela mulher esquisita, que na apresentação do Grammy entrou dentro de um ovo. Ela saiu de dentro do ovo. Aí o repórter perguntou assim, quanto tempo você está dentro desse ovo? Ela, 2 dias. Eu falei, que mulher esquisita, cara. Ela veste umas roupas esquisitas, canta umas músicas esquisitas. E está arrebentando, cara. Está arrebentando. afaixou lota. Menos o último que teve lá num certo estádio em São Paulo, que eu não gosto de falar o nome, porque eles falam que é preconceito, né? Morumbi. Mas sabe o que é interessante nessa mulher? Você já parou para prestar atenção nas coisas que ela fala? Você já parou para prestar atenção nas letras dela? Eu não estou dizendo que é para você ouvir a música dela. Eu estou dizendo que é para você perceber a música dela. Porque a música dela fala de um vazio existencial que nós, como igreja, quando somos capazes de ouvir, nós vamos entender a angústia da pessoa que é tocada pela música dela. E isso nos dá a oportunidade de fazer com que a missão atinja essas pessoas. Ela gravou uma música que chama Judas. Aí eu fui ver o clipe, né? Cara, ela anda de moto com Jesus, rapper, assim, né? Com a coroa de ouro, de espinho de ouro, umas correntonas no pescoço, sem camisa, de jaquetão, assim. O cara mó bonito, o oposto de Jesus, né? E aí na música, olha a letra da música, hein? A hora que eu vi Judas, falei, que mulher satânica, né? Aí eu fui ver a letra, olha o que ela fala. Ela fala assim, eu me apaixonei pelo cara errado. Ela andando com Jesus e ela dizendo, eu me apaixonei pelo cara errado, eu fui traída. E eu sei do que essa mulher está falando. Porque eu também já fiz isso. Eu digo que eu amo Jesus, mas eu me apaixono por Judas várias vezes na minha vida. Quando eu chego para falar de missão, para viver missão, na prática, na hora do vamos ver, ao invés de eu demonstrar que eu amo Jesus, eu demonstro que eu amo Judas. Outro dia eu vi uma moça deficiente andando na chuva. E eu estava com o meu guarda-chuva. E aí sabe o que eu fiz? Eu apertei o passo. E a hora que eu ultrapassei ela, Judas venceu. E eu falei assim, e ultrapassa Rubinho Barrichello. Mentalmente, óbvio, né? Senão eu apanhava dela, né? E saí correndo, cara, porque eu estava atrasado e eu ia perder o avião. E a hora que eu cheguei lá, sabe o que Deus falou comigo? Falou assim, você é uma porcaria de cristão, cara. Porque você fala para os outros que a gente tem que dar a vida, mas você não deu nem o guarda-chuva. E o pior é que não tinha nem a possibilidade de eu voltar lá, porque Deus me sacaneou. Eu podia ter falado na hora, né? Esperou chegar lá. É para você dormir mal mesmo. É para você nunca mais esquecer. Quando você vê alguém mancando agora, meu amigo, você vai carregar no colo. Porque você tem consciência da missão. Aí se eu perder o voo, que se dane, cara. Que se dane. Dá o guarda-chuva para ela e sai correndo na chuva. Mas para de fugir da responsabilidade. Quando eu ouço a Katy Perry, vocês conhecem a Katy Perry? Só música pop aqui, né, gente? Ela gravou o primeiro single dela, que explodiu, e ela fala assim, eu beijei uma garota e eu gostei disso. Filha de pastores. O pai dela tinha 30 anos de ministério. E aí nego fala assim, ah lá, desviada do capeta. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ela está dizendo que ela beijou uma garota e agora ela está em dúvida. Ela não sabe se ela gosta de garotos ou garotas. E eu sei do que ela está falando. Porque na minha igreja nós temos um monte de gente que está passando por essa crise. Você está entendendo? E se eu fizer o que a gente está fazendo com a Katy Perry, com as pessoas lá da minha igreja, um monte de gente vai ter que ser excomungada da igreja. Mas nós temos visto Deus agir na vida de um monte de pessoas porque a gente sente a dor delas. E aí a missão se cumpre. Essas pessoas são alcançadas. O nosso desafio é compreender as gerações. O nosso desafio é ver a música, é ver o filme, é ver a cultura das pessoas e discernir as oportunidades para que a missão possa ser feita, para que o evangelho seja comunicado. Isso é desafiador. Eu assisto o Clube da Luta. Quem é que assistiu o Clube da Luta? Gente, vocês estão precisando ver mais filme, viu? Tá lá o Brad Pitt, cara. Ele monta um clube de luta. Olha que legal. Dá porrada um no outro. Os caras juntam num boteco lá no subsolo e dá porrada até o outro cair. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é a igreja. Afinal, por que a gente está reunido aqui? Nós vamos bater uns nos outros até nocautear. E quando nocauteava, sabe o que eles faziam? Levantava e se abraçava. E dizia, obrigado, até semana que vem. Eu falei, cara, isso é a igreja, cara. Olha o que o mundo está falando. Eles têm uma noção da igreja melhor do que a gente tem. Que a gente está querendo conforto. E o que Deus está querendo para nós é missão, é entender que vai doer mesmo. Você vai ter que dar uma porrada no seu irmão, mas vai ter que tomar uma também. E no final nós vamos se abraçar e falar, até semana que vem. Aí o melhor de todos, a hora que ele vira lá, né, o Tyler Durden, que é o Brad Pitt, fala assim, eu tenho uma tarefa para vocês hoje. Vocês vão sair, vão arrumar uma briga com um estranho e vão perder. E é hilário. Sai para a rua, provoca um estranho para ter briga e apanha dele de propósito. Deixa ele te bater. E aí eles descobrem que é muito difícil, primeiro, arrumar uma briga. Porque hoje em dia parece que todo mundo quer fugir da briga, né? E segundo, é difícil demais perder. E quando eu vi isso aí, eu falei, meu Deus, isso é o evangelho. Porque eu tenho que perder todo dia, cara. Quando eu tenho uma treta lá com a minha esposa, se eu ganhar, eu mato ela. E às vezes eu tenho que perder. De propósito. Na igreja, então. Na igreja acontecem umas coisas, gente. Que se eu ganhar, não sobra nada. E aí eu tenho que perder voluntariamente. Somos mais que vencedores. Quando perdemos de propósito. Quando a gente entende que a nossa vitória não é desse mundo. Quando a gente entende que ser mais que vencedor significa que antes de dar o tiro de largada, você já recebeu o troféu. E que se dane o resultado da corrida. Então, tarefa para você. Você vai chegar na sua casa hoje e os conflitos que você tem na sua família, sabe o que você vai fazer? Perder. Para de querer ganhar do seu pai, do seu filho, do seu irmão. Perde, cara, para que Cristo vença. E é difícil mesmo. Dói. Nós precisamos entender que nós não estamos na pós-modernidade. É a pós-modernidade que está na gente. Nós não estamos numa época onde nós estamos discernindo claramente qual é o pensamento de uma geração e aí nós vamos montar um plano de evangelismo e vamos sair copiando esse plano no mundo todo e aí nós vamos ganhar Araçatuba para Jesus. Não vai acontecer, irmão. Sinto muito. O que Deus quer fazer é muito mais amplo do que isso. O que Deus quer fazer é trazer uma compreensão da missão tão profunda no seu coração que não importa o terreno que você vai ter que semear, vai nascer. Se tiver pedra, você vai catar as pedras com as mãos, com as unhas, mas vai fazer alguma coisa, cara. Ah, mas nasceu só uma. Que se dane, cara. Deus te chamou para fazer, faz. E vai dar certo. Culpar as gerações por não nos compreender é fugir da responsabilidade. Porque às vezes a gente olha e fala assim, ah, essa geração agora não valoriza o evangelho. Lógico que não, eles não entendem. Ah, essa geração não gosta da escola bíblica dominical. Lógico que não, nem a gente gosta. Eu tenho duas coisas contra a escola bíblica dominical, ser domingo e ser cedo. O resto eu adoro a escola bíblica dominical. Porque para mim, cara, eu tive experiências com o sobrenatural de Deus, não foi uma vez só, não. Mas o que mudou minha vida foi a palavra. Experiência sobrenatural, nego voar e não sei o quê. Meu amigo, isso nunca mudou a minha vida. Cura. Já vivi tudo isso, cara. Foi a palavra que mudou a minha vida. Então a escola é importante. Mas nós precisamos entender que às vezes o horário, o dia, não dá mais. Porque nego fica na balada até 5 da manhã e você está achando que ele vai vir 9 para a escola bíblica? É isso que eu estou falando, nós precisamos discernir. Quando a gente estiver cheio da missão, nós vamos entender. Às vezes nós estamos vivendo uma crise de ensino bíblico e a culpa é nossa, porque a gente não está sendo capaz de transmitir de maneira compreensível a verdade de Cristo em nós. Nós vivemos um evangelho que não faz diferença nem na nossa vida, nem na nossa igreja, e obviamente não vai fazer diferença nenhuma no mundo lá fora, nas pessoas que estão sofrendo. E por isso que quando a gente fala de missão, nós falamos sobre a compreensão da sua identidade em Deus, da vocação que Deus tem para a sua vida, da compreensão de que é ruim viver junto como igreja, é ruim mesmo, mas é o plano de Deus para nós. Nós vamos viver junto, vai ser desagradável até o fim, mas Deus vai fazer milagres através da nossa vida, cara. No final, quando teu irmão, aquele cara chato que te infernizou a vida inteira, morrer, você vai chorar genuinamente por ele. Você vai dizer assim, rapaz, esse homem me abençoou demais. Ele me encheu o saco também, mas ele me abençoou demais. E é um desafio. Às vezes parece que nós estamos vivendo num mundo onde a liderança, nós os pastores, não queremos correr risco, né? Nós não queremos se expor muito também. E às vezes esse reflexo está ecoando na nossa vida, de modo que a gente se torna um povo sem sal. Um povo que tem vergonha das verdades bíblicas. Ou, debater com ateu, para mim, é esporte. E eu não estou falando de ganhar do ateu, não é esse o foco. Mas se você é incapaz de falar sobre a sua fé de uma maneira coerente, eu não estou dizendo persuasiva, eu estou dizendo assim, me explica, cara, quem que é esse Cristo que você serve e por que que você serve. Então você não está pronto, cara, vai ler a Bíblia, volta para o discipulado. Você não está pronto para a missão. E às vezes isso é reflexo do que nós estamos fazendo como liderança. Nós queremos um evangelismo que traz um crescimento controlado, né? Eu quero que cresça, mas não pode crescer com os caras muito questionador, não, que senão dá trabalho. E vai dar trabalho mesmo. Vem fazer parte do meu rebanho, mas não pensa muito, não. Quando eu falar pula, você pula. Entendeu? Quando eu cantar uma besteira aqui, você canta, afinal está na moda. E Deus tem muito mais do que isso para nós. Deus quer transformar a sua vida e te dar uma consciência da missão que vai fazer com que ela ecoe lá fora. Juntos, nós vamos ser o povo que vai fazer a diferença na nossa geração. Gente que está deslumbrado com coisas bobas e às vezes isso está atrapalhando a nossa convivência como igreja. Quando a gente diz eu ao invés de nós, a gente perde a dimensão dessa integralidade da missão, de entender que você tem seus problemas, você tem suas lutas, você tem suas crises, você tem suas dificuldades, mas Deus não está nem aí para elas. Deus não está nem aí, cara. Agora, quando você pensar no nós, como foi falado aqui anteriormente, eu tinha até anotado essa parada antes de falar, né? Olha que legal. A gente vai começar a pensar como nós, aí nós vamos falar das nossas crises, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, e aí sim Deus vai começar a operar o sobrenatural na nossa vida. E mais do que isso, quando a gente começa a falar das nossas dificuldades, das nossas crises, entendendo que nós não é o povo de Deus que está reunido nesse lugar. É o povo de Deus que está nesse lugar, mas o povo de Deus que ainda não sabe que é povo de Deus e está ali do lado de fora. E sabe o que é a missão? É dizer para esse povo que, embora eles não saibam, eles são o povo de Deus. É difícil. Quando a gente perde essa dimensão, dessa integralidade da missão, a gente se torna a encarnação do anticristo. A gente se torna o oposto daquilo que é Cristo. E é difícil isso. Eu penso que não existe palavra profética, palavra que revela a vontade de Deus ao homem, onde não existe ética. E é isso que Deus quer restaurar no nosso meio. Ou tudo isso que a gente está dizendo começa a fazer sentido, ou então nós vamos embora, cada um para sua casa, cuidar dos seus próprios interesses. Porque esse negócio de brincar de igreja, irmãos, não faz sentido mais. Deus tem muito mais do que isso para você, Deus tem muito mais do que isso para nós. Vai te custar tudo, vai doer, mas é o plano de Deus, é o melhor de Deus, e você só vai se sentir cheio quando você se esvaziar de tudo aquilo que são os seus interesses e começar a viver essa vontade de Deus para nós. A igreja só vai fazer a diferença no mundo quando a missão de Deus estiver tão infectando o nosso coração que a gente não vai conseguir mais não evangelizar. A gente não vai conseguir mais reter aquilo que Deus tem dado para nós. E aí nós vamos fazer a diferença lá fora. Aí nós vamos fazer ação social, nós vamos visitar os asilos, nós vamos parar e sentar com o morador de rua e ouvir o sofrimento dele. Nós vamos levar essa gente para a nossa casa. Nós vamos repartir aquilo que Deus tem dado para você, seja dinheiro, seja carinho, seja tempo, seja o que for. Eu não estou falando de viver comunismo, não, irmãos. Estou falando de viver reino. De entender que tudo que Deus deu para você, se não serve para nós, não serve para nada. Deus pode te dar uma Ferrari, e amém se ele te der uma Ferrari. Mas se não servir para carregar mais alguém, não serve para nada. troca numa carroça que dá na mesma, troca numa mobilete, pelo menos tem um banquinho atrás, cabe mais alguém. Quando a gente entender isso, aí a nossa cidade vai ser transformada, aí o mundo vai conhecer uma missão que age dentro da realidade urbana e que faz a diferença. Amém? Deus abençoe.